que há uma preocupação, pelo menos quase geral, relativamente ao agravamento das condições de vida dos trabalhadores e das famílias. Eu gostava de responder aqui muito diretamente à senhora deputada Lina Lopes para dizer: não, o PCP não tem fetiches. O que o PCP conhece e bem e tem consciência é das condições de vida do povo, dos trabalhadores, conhece os seus problemas e nessa medida intervém. E tanto intervém que intervém atempadamente e, portanto, não andamos a reboque da concertação social nem das decisões do governo e apresentamos nesta casa, a 15 de setembro, este mesmo projeto. Portanto, muito antes de ter sido decidido o que quer que seja noutras sedes. E apresentamos uma proposta justa, lembrando que mais de 3 milhões de portugueses oferem salários brutos inferiores a 1.000 euros. E 1.000 euros não é um valor por aí além. Eu pergunto quantos de nós sobreviveríamos com um valor dessa ordem de grandeza. Já agora, chamar a atenção para o facto de é bom que nos aproximemos dos outros países europeus, nomeadamente aqui a Espanha vizinha, onde em 2023 o valor do salário mínimo nacional é de 1.083 euros e, portanto, seguramente em 2024 vai continuar a aumentar. O salário mínimo nacional, se tivesse sido atualizado todos os anos, tendo em conta a inflação, o aumento da produtividade, seria hoje muitíssimo superior àquilo que a ambição que é legítimo ter chegaria.
Bom,
e terminaria lembrando a necessidade justamente de aumentar o salário mínimo, aumentar os salários em geral e já agora aumentar as pensões e reformas. Disse.
Muito obrigado. Passamos para o ponto 3 da ordem do dia, que consiste na apreciação da proposta de lei número 72 do Governo, que altera a lei da nacionalidade. Para a apresentação da proposta do Governo, tem a palavra a Sra. Ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, a presente proposta de lei destina-se a alterar a Lei da Nacionalidade e tem, entre os seus propósitos, a fixação de um limite temporal para a apresentação de pedidos de nacionalidade por naturalização por parte de descendentes de judeus sefarditas portugueses ao abrigo do regime especial criado para o efeito há cerca de 10 anos. Considerando que nenhum regime de reparação histórica deve ser eterno, como aliás se considerou já noutras geografias, entendo o Governo que se encontra cumprido o desígnio da lei, pelo que se propõe seja fixada a data de 31 de dezembro de 2023 como termo do regime especial. Um regime, reconheça-se, cuja aplicação resultou até final de 2022 na apresentação de cerca de 262 mil pedidos de naturalização com fundamento no número 7 do artigo 6º da Lei da Nacionalidade, tendo sido concedida a nacionalidade portuguesa até essa altura a cerca de 75 mil pessoas. Esta proposta de lei não visa impedir que descendentes de judeus sefarditas de origem portuguesa obtenham a nacionalidade portuguesa. Apenas fixa um limite temporal para um regime de exceção que tem aplicação desde 2015 e que permita concessão de nacionalidade a quem não reside em Portugal nem fala português. Importa, portanto, realçar que com a aprovação desta proposta de alteração, a Lei da Nacionalidade Portuguesa continuará a ser das mais generosas da União Europeia, permitindo que uma pessoa que ali resida há mais de 5 anos adquira a nacionalidade portuguesa, independentemente da sua nacionalidade de origem e qualquer que seja o seu credo. Por outro lado, entendo o Governo que, enquanto o regime de exceção continua a ser aplicável, será vantajoso refletir na lei a exigência de os descendentes de judeus sefarditas possuírem uma ligação efetiva e atual a Portugal, demonstrando no momento do pedido a exigência dessa ligação com o país e com a comunidade nacional. Importa, por isso, sublinhar que as alterações operadas ao Regulamento da Nacionalidade não visam senão dar cumprimento ao disposto na Lei Orgânica que alterou a Lei da Nacionalidade. Ao mesmo tempo, já numa outra ótica, verificando-se que não existe na Lei da Nacionalidade qualquer previsão que impeça o normal andamento e desfecho do processo de aquisição da nacionalidade portuguesa, apresentado por indivíduos que sejam destinatários de medidas restritivas determinadas pela União Europeia e pela ONU, aproveita-se ainda a oportunidade para prever a suspensão do processo de nacionalidade, enquanto essas medidas restritivas forem aplicáveis, garantindo-se por esta via uma melhor articulação deste regime legal com o regime plasmado na Lei 97/2017 sobre a aplicação e execução de medidas restritivas aprovadas pela ONU e União Europeia. Esta proposta de lei visa ainda robustecer mecanismos de verificação da fidedignidade dos dados comunicados pelos interessados no processo de nacionalidade e, por isso, possibilita a recolha de dados biométricos, e que no que tange aos fenómenos suscetíveis de integrar o conceito de perigo ou ameaça para a segurança e defesa nacional, que, quando verificados, determinam a não concessão da nacionalidade, procede-se ao seu alargamento, reforçando-se assim o sistema legal na sua dimensão protetiva de segurança nacional. E, finalmente, de modo a garantir a coerência do sistema, propõe-se a redução de 3 para 1 ano da medida da pena que obsta à concessão da nacionalidade, também em linha com a lei que define as condições e os procedimentos de entrada, permanência, saída e afastamento de cidadãos estrangeiros do território português. Senhor Presidente, e senhoras e senhores deputados, o dever de reparação histórica não pode, não deve, nem pretende apagar os acontecimentos que o suscitaram. Sempre simbólico, destina-se, pelo contrário, a assinalar na linha do tempo um reconhecimento. Esse reconhecimento foi cumprido por meio de uma generosa janela temporal. Agora é o dever de memória, que sempre convoca e alimenta os valores humanistas que nos orientam, que há de impor-nos que nunca mais o mal reconhecido volte a ocorrer. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para a apresentação da iniciativa do PCP, tem a palavra a senhora deputada Alma Rivera.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, voltamos hoje então à discussão sobre o regime de aquisição da nacionalidade portuguesa aos descendentes de judeus sefarditas expulsos de Portugal em 1496, um regime de reparação histórica instituído em 2013 pela mão então do Partido Socialista. E neste debate que hoje aqui fazemos, há dois aspectos a destacar. Em primeiro, o facto de estar amplamente demonstrado que este regime particularmente facilitado de aquisição da nacionalidade, que dispensa, recorde-se, a residência no território nacional ou o domínio da língua portuguesa, ter-se revelado um recurso para a obtenção abusiva da nacionalidade por parte de dezenas de milhares de cidadãos, na sua esmagadora maioria, sem qualquer relação com Portugal, que, ao invocarem a sua descendência de judeus sefarditas de origem portuguesa, obtinham a nacionalidade portuguesa a troco de dinheiro e por mera conveniência. Foi denunciada a existência de agências de viagens em Tel Aviv que ofereciam esse serviço. Há um reconhecimento generalizado de que isto se tornou um negócio. Há suspeitas de facilitismo com que a comunidade israelita do Porto certificava a descendência e, inclusivamente, foram constituídos arguídos, entretanto. Ficou-se a saber que Roman Abramovich, um oligarca de nacionalidade russa e israelita, como outros, obteve a nacionalidade portuguesa e, assim, acesso ao espaço europeu e condições favorecidas junto do resto do mundo. Entretanto, membros do anterior governo já admitiram que existiam abusos e que isto era até um fator de desprestígio para Portugal. E, entretanto, também o regime análogo de Espanha terminou em 2019 com suspeitas de idênticos abusos. E isto leva-nos ao segundo aspecto. Meses depois de um dos debates da Assembleia da República sobre este tema, em junho de 2022, em que o PCP propôs a cessação de vigência deste regime, que foi rejeitado com os votos contra do PS, do PSD, do PAN e do LIVRE, veio o Governo, portanto, em abril, apresentar uma proposta de lei em que reconhece a necessidade de acabar com isto, em que reconhece que nenhum regime de reparação é eterno, que se tem assistido efetivamente a um aumento do número de pedidos que não correspondem a nenhuma ligação efetiva ao país, tampouco a residência, as pessoas que residam em Portugal, que existem empresas de facto que recorrem à publicidade agressiva para aliciar interessados na naturalização, anunciando as vantagens associadas a um passaporte de um Estado-membro da União Europeia. Tudo isto é dito na exposição de motivos da proposta de lei que hoje o Governo nos traz. Acontece que aquilo que o Governo faz efetivamente com a sua proposta de lei é manter este regime, que é efetivamente um regime de privilégio, na medida em que tem condições que são passíveis de ser adquiridas para efeitos de naturalização neste regime. E, portanto, aquilo que o Governo faz não é aquilo que diz na exposição de motivos, não é aquilo que tem sido correspondente ao sentido das suas palavras e não visa, de facto, cessar o regime em causa. A proposta do PCP, pelo contrário, propõe a cessação do regime especial que está neste momento em vigor e que se revelou fonte de naturalizações abusivas e fraudulentas. Naturalmente, os pedidos que já entraram devem ser avaliados, são direitos que as pessoas têm, mas a partir de agora entendemos que este regime não tem sentido para a sua existência. E aquilo que desafiamos, não só o Partido Socialista, mas os restantes deputados, é que sejam coerentes com as suas palavras, com as constatações que fazem por escrito, mas também nas suas declarações públicas, e que façam efetivamente corresponder as palavras às ações, fazendo cessar o regime que apelam de fraudulento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Alma Rivera. Cumprimento as Sras. Ministras, os Srs. Estados de Estado, as Sras. e Srs. Deputados. E passamos agora à intervenção pelo Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado Pedro Pinto. Tem a palavra.
Senhor Presidente de todas as bancadas deste Parlamento, Senhoras Ministras, Senhores Secretários de Estado, temos assistido com preocupação às sucessivas alterações à Lei da Nacionalidade. A ideia base tem sido sempre a mesma: facilitar cada vez mais a possibilidade de aquisição de nacionalidade portuguesa. Chega em Portugal por meios legais ou por meios ilegais, não importa para nada. Interessa é dar-lhes rapidamente a nacionalidade e dizer que são portugueses como nós. É como se fôssemos ali em frente ao supermercado comprar pão ou leite. Dão-nos a nacionalidade portuguesa. Queres ser português? Yes, yes. E aí está mais um português. Não é isso que queremos para o nosso país. Em Portugal não é preciso saber falar a língua de Camões. Não é preciso saber a história ou a cultura de Portugal. Não é preciso saber o hino nacional ou as cores da nossa bandeira. Basta estar em Portugal há um ano e um dia. Um ano e um dia. Mesmo de forma ilegal, e o seu descendente pode ver reconhecida a nacionalidade portuguesa originária. Ao Estado, a única coisa que interessa é que contribuem para a segurança social. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. A este Governo é a única coisa que interessa. Nem um pingo de amor à pátria ou à língua, mas dinheiro. Não interessa de onde vêm ou para onde vão. Interessa é que são portugueses, sejam criminosos ou não, durmam armazenados em casas com 30 ou 40 pessoas, tenham ou não trabalho, estejam ou não em situação ilegal. Cofres cheios, povo na miséria e o povo socialista a dominar. Senhora Ministra, em uma das muitas iniciativas de alteração à Lei da Nacionalidade, uma relatora escreveu o seguinte parecer, e cito: de facto, uma nacionalidade não é um passaporte com mais ou menos vantagens, e os Estados têm o dever de, por respeito ao princípio da nacionalidade efetiva, de evitar medidas que conduzam à passaportização da nacionalidade, à sua instrumentalização, como via que garanta a mobilidade ou outras vantagens. Tal é a negação daquilo que a nacionalidade significa, pois esta deve sempre pressupor uma ligação do indivíduo ao país, seja ao seu povo, seja ao seu território, por aí ter nascido ou residir por um período significativo. Atribuir a nacionalidade portuguesa, que não tem essa conexão, desrespeita o princípio da nacionalidade efetiva e o princípio da cooperação da União Europeia. A relatora deste parecer não é do Chega. A relatora deste parecer não é do Chega, mas sim ex-deputada.